Bom dia, ministra.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, 25 de abril de 2024. Estamos ao vivo direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país. E juntos vamos fazer o programa de hoje. Bem-vindos todos. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia, Ministra. Este programa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora que estaremos juntos, vou dar aí o caminho das pedras para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quiser nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Mais opções? Então vamos para o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos o canal Gov e assistir a toda a nossa programação ao vivo na palma da sua mão. O Bom Dia, Ministra de hoje recebe mais uma vez Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas. Nascida na terra indígena Arariboia, no Maranhão, em sua atuação política dedicou a vida para combater a invisibilidade dos povos indígenas. Guajajara tem cerca de 2 décadas de atuação na luta pelos direitos das populações originárias, atuou em diferentes organizações e movimentos como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, também na coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, além de na coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. No Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, é ativista há mais de 20 anos e representou os povos tradicionais nas Conferências Mundiais do Clima, COP, desde 2009, onde já apresentou diversas denúncias de violações aos direitos desses grupos. Tem reconhecimento internacional na defesa dos direitos dos povos indígenas, seus territórios e causas socioambientais, sendo eleita uma das 100 pessoas mais influentes de 2002 pela revista Time. Aos 15 anos, 2022, ela foi eleita pela revista Time. Aos 15 anos, ela deixou sua região pela primeira vez para estudar em Minas Gerais, convidada pela FUNAI. É formada em Letras, pós-graduada em Educação Especial e mestra em Cultura e Sociedade. Mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui. Bom dia, ministra.
Olá, bom dia, Karine, bom dia a todos os ouvintes aqui e obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez.
A gente que agradece. E aí eu já quero aproveitar, tivemos aí na última sexta-feira o Dia dos Povos Indígenas, a senhora fez um pronunciamento à nação na véspera, no dia 18, e nesse pronunciamento a senhora fala das ações para combater, né, violência e toda aquela exploração de garimpo, né? E disse no seu pronunciamento que o presidente disse que quer tolerância zero com crime organizado nas terras indígenas. Queria que a senhora dissesse pra gente, ministra, do ano passado, quando começou o governo, até agora, que mudanças a senhora vê aí nesse comportamento, né? O governo tem atuado bastante, firmemente, em várias frentes aí para combater essa exploração ilegal da floresta, o garimpo. Queria que a senhora fizesse para nós um panorama de como é que isso está agora.
Sim, o presidente Lula tem afirmado sempre, né, que o crime organizado ou qualquer tipo de atividade ilícita tem que ser combatido fortemente. E nas terras indígenas nós temos atuado, né, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os órgãos de fiscalização, né, como o IBAMA, a FUNAI, que tem feito todo esse trabalho, né, de combater as atividades ilícitas de exploração ilegal de madeira, de garimpo ilegal nos territórios indígenas, de grilagem de terra. É lógico que em um ano e 4 meses, né, não é suficiente para que a gente tenha uma mudança estrutural suficiente, né, ao nível que a gente precisa. Mas nós temos trabalhado, né, diariamente para que a gente possa combater todos esses tipos de atividades ilegais nos territórios indígenas. Ano passado, nós conseguimos realizar a operação de desintrusão do território indígena Alto Rio Guamá, no estado do Pará. Ali, essa terra foi demarcada há mais de 30 anos e ainda havia ali pessoas, né, vivendo de forma totalmente ilegal. E nós conseguimos entregar esse território ao povo Yanomami, este ano, ao povo Tembé. Este ano houve ali uma movimentação, né, no estado, por meio de algumas pessoas se declarando juiz e chamando o povo para voltar para o território que agora, né, ele iria, com base na lei do marco temporal, iria regulamentar a volta deles. Então, a gente atuou também com isso, com a Polícia Federal, para impedir o retorno dessas pessoas para o território. Da mesma forma, concluímos a desintrusão no território indígena Apitereu e Trincheira Bacajá. Na outra vez que eu tive aqui, a gente estava falando, né, dessa operação que estava em curso, e a gente conseguiu finalizar essa operação ali também, retirando uma média de 2 mil pessoas que viviam ali ilegalmente, 60 mil cabeças de gado ilegal dentro do território. E agora nós estamos trabalhando com o povo Paracanã, né, com os povos indígenas ali dessas duas terras, para implementar o plano de gestão territorial e ambiental dos povos indígenas, conforme é a iniciativa, as práticas, né, já culturais desses povos. E a Operação Yanomami que continua, né? Seguimos ali, né, com essa atuação agora permanente, instalamos a Casa de Governo em Boa Vista e seguimos com essa presença do governo federal ali dentro do território para continuar, né, combatendo o garimpo ilegal, para retirar esses invasores que insistem em permanecer ali e ampliando as bases do IBAMA, que existem, né, lá em Roraima, para que eles possam estar ali nessa fiscalização permanente. E também, tanto para retirar, quanto evitar o retorno desses invasores para o território. Além de várias operações pontuais, como aconteceu semana passada lá no meu estado, no Maranhão, no território indígena Bacurizinho, né? Denúncias apontaram ali que tinha traficantes no território e houve essa operação ali, tinham 12 ou 13 pernambucanos morando dentro do território, né, ali aliciando indígenas, enfim, para o tráfico, né, e essa operação conseguiu ali prender, né, várias pessoas. Assim como agora também estamos no território indígena lá em Rondônia, no Urueuauau, também estamos indo para o território Caripuna e outras áreas que estão no nosso planejamento para a gente fazer essas operações de retirada dos invasores.
Trabalho duro, né, ministra? Ministra, vamos começar, então, a nossa viagem ao país. Vamos começar a conversar com as rádios?
Vamos, sim.
Então vamos aqui pro ladinho, pro estúdio da Rádio Nacional, pra nossa campeã da Amazônia. Quem tá com a gente é a Mara Régia. Oi, Mara, bem-vinda. Bom dia pra você.
Oi, bom dia, Karine, que prazer, que coisa boa estarmos aí nessa sintonia fina com tantas emissoras, com tantas equipes, Vivo Rádio, e em nome de toda a audiência da Nacional e particularmente das mulheres que vivem um processo de resistência e de luta como as indígenas, eu gostaria de saber da ministra se em meio a tantas conquistas ao longo desse mês de abril, que começou com a chegada de Ailton Krenak, a imortalidade, passando pela retomada do Conselho Nacional de Política Indigenista e chegando agora a essa celebração máxima dos 20 anos do ATL, se a gente agora pode finalmente acreditar que a tese do marco temporal será derrotada, hein, ministra?
Bom dia, Mara, e viva o rádio, né? Eu sempre tenho muita, né, tranquilidade de vir, porque a Mara foi uma das primeiras que me entrevistou, né, para algum programa na vida. E a gente falava muito para a Amazônia, né, e inclusive do próprio ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que acontece anualmente em Brasília, né? E desde o início ela já estava lá, né? Tinha outras pessoas daqui da Rádio Nacional da Amazônia e a gente sempre conversou levando essa notícia. Então eu sempre tive né, assim, um carinho muito grande pelo rádio, Mara. Bom, o Abril, que já é conhecido como o Abril Indígena, o movimento realiza, né, o acampamento Terra Livre. Este ano estamos comemorando aí 20 anos de ATL. E eu tenho muita alegria de falar que 10 desses 20 eu estive à frente dessa mobilização, né? Que já é conhecida como a maior mobilização indígena do Brasil e a maior mobilização indígena do mundo. O Acampamento Terra Livre já é uma referência internacional, tem participação de indígenas de vários outros países, né? E é um mês também que sempre a gente trabalhou para acontecer as entregas do governo federal. A gente sempre falava que era o pacote, né? O pacote de bondade que a gente, né, uhum, gostaria sempre de receber nesse período. E este ano, né, nós instalamos o Conselho Nacional de Política Indigenista, que aconteceu nos dias 17 e 18 de abril aqui em Brasília, com a presença do presidente Lula. Na ocasião do Conselho, nós assinamos ali duas homologações de terras indígenas, né? E agora estamos com o acampamento, né, que hoje faz uma marcha também ali na esplanada, e representações do movimento indígena serão recebidas pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Ano passado, o presidente Lula veio ao acampamento e este ano as lideranças solicitaram que o presidente recebesse no palácio. Então, o presidente atendeu esse pedido, né, esse convite, e vamos lá. Seguimos com essa, né, com essa luta ainda para derrubar o marco temporal. Todo mundo acompanhou bem toda essa história ano passado. O Supremo Tribunal julgou esse recurso extraordinário, né, e declarou inconstitucional o marco temporal. Em seguida, o Congresso Nacional apresentou uma proposta de lei, né, um PL ali com esse mesmo tema. A Câmara aprovou, o Senado aprovou, o presidente Lula vetou o marco temporal integralmente, o Congresso derrubou os vetos do presidente Lula, o presidente não sancionou a lei, ele não assinou, e o Congresso, né, essa lei foi assinada pelo próprio Congresso Nacional, a presidência da Casa, e logo em seguida, né, depois de sancionada, os partidos PSOL, Rede e o Movimento Indígena, a PIB, entraram com uma ADI, né, uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Esta ação está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que, né, surpreendentemente, semana passada, aliás, esta semana mesmo, ao invés de ser anunciado que seria colocado na pauta para julgamento, como, né, espera o Movimento Indígena, né, ele suspendeu, né, publicou uma liminar suspendendo todos os processos demarcatórios até que seja julgada essa ação no Supremo Tribunal Federal, no pleno, né, do Supremo. Então, nós continuamos ainda nessa batalha, né, uma batalha que ainda não está ganha, e a gente precisa muito desse apoio mesmo da sociedade, de todo mundo, para que a gente possa, de fato, enterrar de vez o marco temporal, e assim garantir, né, a retomada, né, e acelerar os processos de demarcação de terras indígenas no Brasil.
Ministra, só para a gente esclarecer, quem nos acompanha aqui pelo canal Gov, pelo YouTube, marco temporal reconhece as terras até a Constituição de 1988. Daí para frente, nada, né, ministra? Aí...
O marco temporal nega o direito tradicional, o direito originário, né? Não reconhece a ocupação tradicional dos povos indígenas e exige ainda que os indígenas estejam, né, comprove a presença física e ainda uma disputa por aquela terra no dia 5 de outubro de 88. E a gente sabe que muitos são os motivos que levou os indígenas a não estarem em determinadas terras no dia 5 de outubro de 88. Seja por expulsão, seja por doenças, seja por retirada pela própria ditadura militar, né, que foi um período que aconteceu muita retirada de indígenas de seus territórios. E, com o tempo, eles reivindicam esse direito de ter o seu território tradicional de volta, né? Então, o marco temporal, ele acaba excluindo, né, muitas terras indígenas de serem devolvidas para seus povos.
Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministra, então, da Amazônia, lá dos estúdios de onde está a Mara Regia, aqui em Brasília, mas falando para a Amazônia, nós vamos a Salvador. Vamos à Rádio Band News. Quem está com a gente lá é o meu colega Léo Souza. Oi, Léo. Ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, o Brasil bateu recorde de conflitos do campo em 2023, com mais de 2.200 registros, e os indígenas são as maiores vítimas, né, como a gente sabe. No início deste ano, por exemplo, uma indígena foi morta durante uma suposta ação de reintegração de posse sem mandado judicial em Potiraguá, cidade que fica no sul da Bahia. A senhora, inclusive, eu me lembro, veio aqui ao estado para acompanhar esse caso, à época, e aí eu pergunto, né, diante desse cenário, qual a solução para esse quadro de violência e quais as medidas efetivas adotadas pelo governo federal para solucionar esse quadro de violência aqui na Bahia, especialmente na região sul, mas também em todo o país?
Então, é fato, né, que após a eleição, né, 2022, com a vitória do presidente Lula, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem trabalhado para retomar o processo demarcatório, né? A demarcação de terras indígenas sempre foi uma motivação para causar muitos conflitos no campo, nessa briga, né, contra os invasores, contra fazendeiros que ocupam, né, que vivem em territórios indígenas. Na Bahia, né, tem sérios conflitos históricos, ali exatamente onde o Brasil começou, né, onde houve sempre uma violência muito grande contra povos indígenas, né, e muitas terras ali hoje são ocupadas realmente, né, por outras pessoas não indígenas, e eles não abrem mão do seu território, eles seguem brigando, seguem lutando para que esse direito, né, seja reconhecido. No ano passado, houve realmente um aumento da violência na Bahia, no estado da Bahia. Nós temos acompanhado isso muito de perto. Criamos, no ano passado, um gabinete de crise com a participação das lideranças indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Justiça, né, e vários outros órgãos, para a gente entender ali qual que é a situação e a gente, né, ter ali alguma atuação efetiva. E este ano nós fomos surpreendidos com esse movimento Invasão Zero, que foi exatamente o que provocou a morte ali, né, da liderança Pataxó. E este movimento, né, nós fizemos uma busca, ele está espalhado em várias partes do Brasil, em vários estados, que é para combater qualquer que seja ocupação de terra. No caso, né, dos indígenas, são retomadas, áreas de retomadas, né? Então, nós estamos fazendo já, né, uma apuração junto ao Ministério da Justiça, né, sobre esse movimento Invasão Zero, que está disposto a agir com as próprias mãos, de forma totalmente, né, violenta, e praticar qualquer tipo, né, que seja de assassinato. Tanto que ali até a cacica, a liderança negra foi assassinada, vários outros feridos, né, porque colocaram para matar realmente muita gente, né? Então, nós temos trabalhado, sim, esse plano de segurança junto ao Ministério da Justiça, né, para que a gente possa ter uma atuação direta também no estado. O estado da Bahia está ali com uma iniciativa de promover, né, uma equipe que junta a Polícia Militar, agentes da Força Nacional e da própria Polícia Federal, para a gente ter uma equipe preparada, especializada, né, para atuar nos territórios indígenas. Então, nós estamos nesse momento, né, de preparar essa equipe e essa formação para que possa ter uma segurança, né, nos territórios, e não uma insegurança como acontece hoje, onde ali muitos dos casos que aconteceram na Bahia foram comprovadas situações que a própria Polícia Militar estava envolvida, né? Ou estava envolvida diretamente, ou foi conivente com algum tipo de violência, né? Por isso que é necessário que a gente faça essa triagem com agentes, né, que tenham esse respeito, esse conhecimento, essa experiência para atuar com povos indígenas. E a gente juntar ali, né, os, né, as várias frentes para ter uma equipe especializada.
A senhora falou nisso, me lembrou que a FUNAI está no concurso nacional unificado, não está?
Sim,
está. Então, temos boas perspectivas aí de recomposição de quadro para ter mais gente atuando na causa indígena, né, ministra?
Sim, a FUNAI hoje trabalha com um quadro muito defasado, né, de recursos humanos. A FUNAI tem hoje cerca de 1.200 servidores em todo o Brasil, né, sendo que o total era uma média de 3 mil. E nós temos aí uma deficiência de cerca de 1.700, né, servidores que ou foram transferidos, ou aposentou, ou morreu, e, enfim, estamos nessa, né, nessa carência aí de pessoal. E nós conseguimos, ano passado ainda, né, incluir a FUNAI no concurso unificado. Teremos 502 vagas, né, aí para serem preenchidas. Dessas 502, 30% são para indígenas. Uhum. Né? Teremos 30 vagas para o Ministério dos Povos Indígenas, também com 30%, né, reservada a indígenas. E esse número não vai cobrir, né? Não vai conseguir, né, suprir toda a necessidade de quadro de pessoal da FUNAI. Mas já é uma iniciativa, né? Já é uma grande conquista. E nós continuamos aí, né, trabalhando para que a gente tenha um outro concurso ainda, autorizado ainda este ano. Né? Então, estamos aí na expectativa que até outubro a gente possa receber essas pessoas, né, para atuar junto aos povos indígenas na Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
Tá aí, segundo a ministra Esther Dueck, a partir de agosto, os primeiros já serão chamados. É isso. Bom dia, ministra. Hoje com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Vamos, ministra, então, para Campo Grande. Vamos a Mato Grosso do Sul. Quem está lá com a gente pela rádio Hora FM é o meu colega Jackson Pereira. Oi, Jackson. Bom dia. Bem-vindo.
Oi, Karine. Bom dia você. Bom dia, ministra. Dizer que é um prazer participar desse bate-papo, principalmente porque a ministra já esteve algumas vezes aqui em Mato Grosso do Sul, uma terra que tem muitos povos originários, né? E por falar nesses povos, na última semana, o presidente Lula esteve aqui em Mato Grosso do Sul e sugeriu ao governador Eduardo Riedel a compra de fazendas e terras para entregar aos povos Guarani Kaiowá e se colocou à disposição para ser parceiro na aquisição dessas fazendas. A pergunta que eu faço: o governo federal tem dentro do seu orçamento já valores para a compra dessas fazendas? E essa proposta já foi discutida com a senhora? Bom dia.
Olá, bom dia, Jackson, né? Bom dia aí a Rádio Hora FM, né? Sim, Mato Grosso do Sul saiu do segundo lugar, viu, para o terceiro lugar em população indígena. Perdeu para a Bahia que agora é o segundo estado com a maior população indígena, segundo os dados do IBGE de 2022, né? E Mato Grosso do Sul está em terceiro lugar. E para quem não sabia, Pernambuco, né, é o que está aí na sequência, em quarto lugar em número de população indígena. Porque muita gente imagina sempre que a maior população indígena está na Amazônia, né? E nós temos aí uma distribuição em todas as regiões, né? Centro-Oeste, Nordeste. Eu acho que é sempre importante a gente reforçar isso para as pessoas saberem, né, que os indígenas estão espalhados em todo o Brasil. Né? Bom, Mato Grosso do Sul, eu fui lá, assim, já várias vezes, né? Antes, enquanto coordenadora da PIB, agora, enquanto ministra, eu já pude estar lá, né, 3 ou 4 vezes. E Mato Grosso do Sul é sempre uma preocupação, né? Porque realmente é o estado brasileiro com o menor número de terras indígenas demarcadas, né? E uma situação ali muito, né, ruim de indígenas que não têm a sua terra, que não têm a sua aldeia, que vivem sendo expulsos, né, de áreas tradicionais, né, hoje ocupada por fazendeiros, né, os indígenas vivem na beira da estrada, é o estado com o maior número de assassinatos indígenas, né, é o estado com o maior número de indígenas encarcerados também. Então, nós estamos olhando para Mato Grosso do Sul para que a gente possa mudar essa realidade. Temos conversado com o governador, né, Riedel, lá. A gente está, né, com um programa ali para ressocialização dos encarcerados indígenas, com um programa de agroecologia para que esses, né, indígenas encarcerados possam também exercer outras atividades e assim reduzir a sua pena, né, ali na prisão. E temos ali várias situações. Nós temos discutido isso internamente no Ministério. Estamos agora para criar um GT ali com, né, representação das lideranças indígenas também, para a gente ter uma alternativa para Mato Grosso do Sul. Porque são várias situações, né? Ali tem terras indígenas para serem adquiridas, né, que é nesse caso de índio que não tem mesmo, precisa comprar. Tem situações de terras que é para ser desapropriadas, porque realmente é ocupação ilegal. Tem pessoas morando no território, né, que estão ali e que a gente precisa, né, retirar essas pessoas. Tem áreas que precisam ser pagas as benfeitorias, né, a desapropriação com pagamento de benfeitorias aos ocupantes, porque são pessoas que têm o título de posse da terra que foi dada pelo próprio Estado, né? Como falei também no início, na ditadura militar, muitos títulos de posse foram dados a muitas pessoas, né, em vários estados. Bahia é um deles, Mato Grosso do Sul é outro. E essas pessoas têm o título. Então, é preciso pagar as benfeitorias para que eles desocupem as áreas, né? Então, nós estamos fazendo esse levantamento ali para entender, né, qual que é realmente a realidade, a necessidade, e a gente ir olhando uma a uma, né, o caso a caso. E assim garantir os valores necessários no orçamento da União. O presidente Lula está muito decidido a garantir esse orçamento na União. Já conversamos também com a ministra Simone Tebet, do Planejamento, que também está, né, acompanhando e interessada em resolver essa situação. Então, não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra, né? Não é uma questão simples, é realmente bem complexo, né? E a gente está trabalhando com muito compromisso, responsabilidade, né, para que a gente possa, de fato, tirar os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, em especial ali os Guarani Kaiowá, que são os mais penalizados, né, com toda essa indefinição dos seus territórios. E a gente precisa realmente garantir ali uma vida digna para esse povo.
Quero lembrar que você pode baixar o áudio dessa entrevista e de outros Bom Dia Ministros, ministra, que a gente fez, acessando a nossa rede nacional de rádio.ebc.com.br. O conteúdo dessa entrevista e de entrevistas anteriores você também pode conferir no nosso YouTube, que é o @canalgov. Ministra, vamos então a Belo Horizonte, vamos à Rádio Alvorada FM. Quem está lá com a gente é o João Pedro Junqueira. Oi, João, bom dia para você, bem-vindo.
Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministra. É um grande prazer estar aqui com vocês, primeira participação da Rádio Alvorada aqui no programa Bom Dia, Ministra. E, bom, a gente acompanhou nessa semana aí casos de garimpeiros sendo rendidos por indígenas ali nas terras Yanomami, e que foram entregues para os agentes de Força Nacional que estão atuando exatamente nas terras. E eu gostaria de saber da ministra por que chega ao ponto de cidadãos populares precisarem agir enquanto a própria Força Nacional já deveria debelar esse tipo de atividade. E, bom, como que essa força tem atuado junto aos povos originários para dar fim à crise Yanomami e quais são os próximos passos das ações federais ali nas terras?
Então, bom dia, né, aos ouvintes da Rádio Alvorada, bom dia, João Pedro. Né, olha, a Força Nacional está lá no território Yanomami, está atuando, tanto que os indígenas apreenderam e entregaram para eles, né? Porque eles estavam lá. E isso acontece em muitas situações. É impossível que a gente tenha agentes, seja da Polícia Federal, da Força Nacional, em todo lugar que precisa. mas eles estão no território, né? Este ano nós instalamos a Casa de Governo lá em Boa Vista, assim como foi reforçado a presença da Polícia Federal, da Força Nacional, né, dentro do território. A área Yanomami, né, é uma área muito extensa, né, muito, muito grande, de difícil acesso, né, com uma média de 400 comunidades indígenas ali. A gente já teve várias operações ali que destruiu aeronaves, balsas, né, que apreendeu toneladas de cassiterita, aeronaves, helicópteros, tudo já foram destruídos, né, ano passado, esse ano também. Então, com essa nova estratégia para 2024, né, é a Casa de Governo em Boa Vista, a instalação das bases interagências, que reúne todo esse corpo, né, das forças de segurança dentro do território, né? Então, os indígenas aqui estão ali, né, nas aldeias, andando pela mata, andando no território sempre, né? É o modo de vida deles. E eles se deparam com invasores ali, com garimpeiros, né, com pessoas que estão, né, dentro da casa deles. É natural que eles, né, ali seguram essas pessoas e fizeram a coisa certa, né? Entregaram para a polícia. Que bom que eles fizeram isso e não fazem como o Movimento Invasão Zero, que querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, a gente segue acompanhando, a gente segue ali com várias ações em curso, né? E o objetivo é que sejam todos os invasores, né, todos os garimpeiros ilegais ali retirados. Estamos atentos com essa presença de governo, né, mais forte lá em Boa Vista, com equipes ali acompanhando essas ações. Temos representantes do Ministério dos Povos Indígenas lá diretamente também, né? E vamos trabalhar, né, para que a gente consiga realmente, né, devolver esse território livre ali de invasores para o povo Yanomami.
E de Belo Horizonte, a gente pega nosso superjato e vai para Belém. Vamos a Belém do Pará, lá para a Rádio CBN com Pedro Valdez. Oi, Pedro, bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, Carinha. Bom dia, ministra Sônia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Nacional e nas outras rádios que estão retransmitindo este programa. Queria pegar carona em algo que a ministra Sônia falou algumas vezes, que é a questão de segurança também, porque aqui no estado do Pará é um dos mais conflagrados em relação a problemas, tanto ambientais, mas principalmente contra indígenas. Destaco a situação de Jacareacanga, no oeste do estado, onde há um iminente conflito entre indígenas e garimpeiros na região. Difícil controle aquele local, de vez em quando acontece de ter problema ali. Eu queria que a ministra falasse um pouco da situação das Forças Armadas na solução desses conflitos, porque muitas vezes a gente vê as forças civis, no caso a Polícia Federal e outras, nas áreas estaduais, mas pelo menos aqui no Pará a gente vê uma ação diminuída das Forças Armadas. Eles estão colaborando, eles precisam colaborar mais. Como é que a senhora avalia essa atuação? Porque a senhora mencionou alguns legados da época da ditadura, legados ruins no caso. Como é que está a atuação das Forças Armadas hoje em dia? Também queria que a senhora aproveitasse essa oportunidade para comentar a respeito da COP30, que é a Conferência do Clima que ocorre no ano que vem aqui em Belém do Pará. Como é que está a sua expectativa para a COP30 em relação também ao legado para os povos originários, povos indígenas? Bom dia.
Tá, bom dia Rádio CBN, bom dia Pedro. Então, nós estamos trabalhando sempre nessa parceria com o Ministério da Defesa, né, que lá em Boa Vista foi quem atuou ali para fazer, né, todo esse acompanhamento das operações, da entrega de cestas básicas, né, e agora entraram também nessa ação direta de combate, né, ao garimpo dentro do território. E o território Munduruku, né, que é ali na região de Jacareacanga, né, é um dos territórios que está na nossa lista de prioridades para também acontecer essas operações de desintrusão, né? Então, quando acontecer, né, todo mundo que tem essa atribuição de atuar, né, com a segurança, né, vão estar envolvidos. Geralmente as operações envolvem o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, né, as Forças Armadas, nós junto, todos esses órgãos, a FUNAI, que fica permanentemente. Então, certamente que serão, né, envolvidos também aí as Forças Armadas nessa atuação. Né? Em relação à COP30, nós estamos animados, né, trabalhando para que realmente seja, para além de uma COP da floresta, seja também uma COP indígena. Né? E temos conversado muito com o governador Helder, temos já, né, feito várias frentes juntas para lançar esse caminho até a COP. E estamos, né, articulando para ter uma boa representação indígena lá, tanto em quantidade como em qualidade. Né, estamos agora já começando a preparar para fazer um chamado para jovens lideranças indígenas e fazer uma formação em diplomacia indígena, para que esses indígenas possam não só estar lá com a presença física, mas com uma incidência direta também com os negociadores da COP, né? E nessa formação estamos, né, discutindo os temas que serão tratados e que terão tomada de decisão na COP, né, para que os indígenas possam chegar também com essa qualificação para fazer a incidência, né? Nós estamos, né, esperando que tenha ali uma média de 5 mil representantes indígenas, a COIAB, que é o Movimento Indígena da Amazônia, junto com a organização da Amazônia Legal, né, com a COICA e outras organizações, estão se preparando para trazer essas representações também dos 9 países, né, assim como indígenas do mundo inteiro. Ano passado a gente comemorou que tínhamos lá uma média de 300 indígenas participando da COP28, né, e ano que vem, então, a gente quer chegar realmente, assim, com uma presença forte, né? E o legado é que a gente possa ter esse reconhecimento também da demarcação das terras indígenas, dos territórios indígenas, como uma das soluções para essa crise climática. Então, tendo esse reconhecimento, né, é preciso, né, entender que a contribuição dos territórios, a preservação dos territórios, né, é o que mantém a biodiversidade viva, é o que mantém, né, a maior biodiversidade protegida no planeta. Então, essas terras precisam ser demarcadas, precisam ser protegidas, e os povos indígenas, com o modo de vida e com a relação, né, com o meio ambiente, é o que garante essa proteção. Então, o que a gente espera de legado da COP é exatamente esse reconhecimento do protagonismo indígena para conter a crise climática no planeta.
Tá aí, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Ministra, vamos continuar na região norte, vamos à Rádio Roraima, vamos à Boa Vista. Quem está lá com a gente é o Luiz Valério. Oi, Luiz, bom dia para você.
Olá, bom dia, tudo bem? Me ouve bem? É uma satisfação, mais uma vez, estar participando com vocês aqui direto do extremo norte do Brasil, de Roraima, esse estado cheio de peculiaridades e cheio de problemas a serem resolvidos com o apoio do governo federal. Um abraço, um bom dia para todos os colegas de todos os estados que estão conosco, de todas as emissoras linkadas aqui nesta conversa com a ministra Sônia Guajajara. Eu vou pedir à produção para fazer questionamentos contextualizados aqui para Roraima. A ministra Sônia, bom dia, estava falando agora há pouco, né, sobre Boa Vista, sobre as políticas voltadas para os povos indígenas de Roraima, e tem a questão dos povos Yanomami, que já estão tendo aí todo o suporte do governo federal. A Casa de Governo foi instalada exatamente para dar esse suporte, centralizar as políticas públicas voltadas para os povos Yanomami, mas não só os Yanomami, mas aqui em Roraima se questiona muito. Vai haver, ministra, alguma nova demarcação de terra indígena aqui em Roraima? É uma questão. A outra questão, sobre os garimpos. Ontem, antes de ontem, indígenas prenderam garimpeiros que estavam atuando de forma ilegal numa área chamada de malária, numa terra de garimpo, numa área de garimpo chamada de malária. Como é que está a questão da segurança, tanto para os povos indígenas nessas áreas, quanto para os não indígenas? Porque o que se preocupa, o que nos preocupa aqui, é a possibilidade de conflitos, ainda que as forças de segurança estejam presentes, Polícia Federal, Guarda Nacional, enfim. E, para finalizar, quais são as políticas continuadas que visam levar dignidade efetiva, não só distribuição de alimentos, não só vacinação esporádica, não, mas qualidade de vida efetiva para os povos indígenas? E, repito, não só os Yanomami, são de dezenas de etnias indígenas em Roraima. O que é que o Ministério dos Povos Originários tem de efetivo para todas as etnias de povos indígenas de Roraima, inclusive os índios urbanos que vivem ao léu nas ruas das cidades roraimenses?
Tá, então, bom dia, né, para os ouvintes da Rádio Roraima, né, bom dia ao Luiz Valério, né, infelizmente eu não vou conseguir responder todas as suas perguntas. A gente falou uma, você fez umas cinco, né? Então, vamos lá ao que dá para falar, né? Falei inicialmente já sobre esse fato dos indígenas apreenderem o garimpeiro dentro do território, né? Inicialmente, acho que você não estava no início. E com toda a razão, né? Não tiro de forma nenhuma. Cada um que pega um bandido na sua casa, ele tem que apreender e entregar para a polícia, né? Então, os indígenas agiram corretamente. E as forças de segurança estão lá dentro do território para fazer essa segurança para os indígenas, retirando quem está ali, né, de forma ilegal. Então, a atuação correta para os indígenas, né? Do nosso ponto de vista. Nós temos trabalhado... sim, esse diálogo com o movimento indígena de Roraima. Temos uma aproximação com o Conselho Indígena de Roraima, o SI, que é quem representa ali todos os povos, né? E no ano passado nós assinamos, né, o decreto de reinstalação da PNEGAT, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, né? Essa política, né, foi criada em 2012 e aí 2016, até ano passado, ela foi totalmente paralisada. E o objetivo dela é exatamente, né, apoiar, valorizar e fortalecer as iniciativas indígenas dentro dos territórios. E também as iniciativas de produção, né, de produção de alimentos, de criação de pequenos animais. Então, é uma política nacional e que os indígenas acessam diretamente, né? Para os Yanomami, a gente não está só entregando cesta básica, né? Até porque a entrega das cestas é emergencial, agora está sendo feita pelo Ministério dos Povos Indígenas e com a FUNAI, ainda, né, para suprir esse tempo que eles não têm, mas, no paralelo, estamos entregando ferramentas, sementes, para que eles possam plantar, né, e voltar a produzir seus próprios alimentos, como é do hábito alimentar, né? A vacinação não é de forma esporádica, como você falou, né? Tem um planejamento de vacinação. A CESAI está com equipe, né, de saúde dentro do território. Nós temos aí previsto para esse ano 22 novas construções dos polos base de saúde indígena dentro do território. Acabamos de reformar a cozinha, né, e o refeitório dentro da CASAI em Boa Vista, para que os indígenas tenham realmente ali, né, uma melhor alimentação e um melhor lugar para se alimentar, né? Então, nós estamos fazendo esse, né, esse trabalho nas várias frentes, sejam olhando para quem está nas aldeias, seja para quem está nas áreas isoladas, mais remotas, né, para proteger as áreas também dos povos isolados, que não tem nenhum contato ainda, né, com outras pessoas. E assim como os indígenas que estão em contexto urbano. No Ministério dos Povos Indígenas, nós temos uma coordenação, né, de indígenas em situação de contexto urbano, para que a gente... Ontem mesmo tivemos essa discussão com alguns representantes que estiveram no Ministério, né, para que a gente possa também pensar políticas que sejam, né, adequadas para atender esses indígenas que estão nas cidades, né? A gente tem, de fato, um número expressivo de indígenas na cidade, em várias capitais, né, do Brasil, em várias cidades também maiores, e a gente precisa realmente olhar, né, para esse povo que muitas das vezes são excluídos das políticas universais, né? E não é pensar políticas como um privilégio, né? Mas que de fato sejam específicas e adequadas para atender, né, também essa população.
E de Roraima, nós vamos, ministra, à região Nordeste. Vamos à Rádio Mais 99,9 FM, lá em São Luís. Quem está com a gente lá é a Aniele Pimentel. Oi, Aniele, bom dia para você. Bem-vinda. Seu microfone está fechado, vou pedir para você abrir para a gente conversar aqui.
Pronto.
Agora sim. Bom
dia. Primeiramente, eu quero dizer que é uma grande honra poder participar desse bate-papo com a ministra Sônia, ela que é maranhense, né, conhece muito bem os problemas e conflitos existentes no Estado. E eu quero voltar à pergunta justamente para isso. Os índices crescem aqui no Estado do Maranhão de violência contra os povos originários. Ela que já foi vítima várias vezes. Eu gostaria de saber quais são as políticas públicas tratadas para acabar ou minimizar esses conflitos aqui dentro do Estado do Maranhão.
Ok, obrigada, Aniele. Bom dia, né? Bom dia, Maranhão. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM, né? Da Rádio Mais FM. E ontem, anteontem mesmo, né? Eu estive aqui, nós estamos com um número de mais ou menos 500 indígenas do Maranhão que estão aqui em Brasília, no acampamento Terra Livre, né? E na noite de terça-feira, fiquei até meia-noite ali com meu povo, com os povos do Maranhão, cantando, dançando, conversando e falando dos problemas, né? Dos nossos problemas ali no estado. Maranhão é um dos estados do Brasil com a menor demanda de territórios a serem regularizados, né? Nós temos uma situação ali, né, de territórios demarcados, de territórios já homologados. Né, temos algumas situações de terras ali a serem, que tem pedido de revisão de limites, né, que agora com essa lei 14.701 que está vigente, né, a gente tem aí um impedimento de avançar com esse processo de revisão de limites, né. Nós temos algumas áreas ali, como por exemplo o território Cricati, né, no município de Montes Altos, que é uma área que tem muitos intrusos ainda ali, né? A área foi demarcada, homologada, e nem todo mundo que vivia dentro do território saiu. Então, tem ali essa situação de desintrusão a ser feita no território do povo Cricati, né? E temos essa situação de tráfico na região Centro-Oeste, que eu falei também no início de uma operação da Polícia Federal que está junto com a FUNAI, que aconteceu ali semana passada, né, para combater também esse tráfico, né, de drogas dentro do território indígena, e aconteceu ali na região Centro-Oeste do Maranhão, na terra indígena Bacurizinho, né? E assim nós vamos continuar com essas operações, né, pontuais, para que a gente possa, né, garantir essa segurança dentro dos territórios indígenas. Muitas áreas têm pessoas que aproveitam, né, casam até com indígenas para viver ali dentro e se esconder para ficar ali praticando, né, algum tipo de ilegalidade. E a gente está agora discutindo um recadastramento, né, das pessoas que vivem nas aldeias, que vivem nos territórios ali, para que a gente possa retirar, né, também esses bandidos, esses invasores que estão ali tentando se esconder da justiça, né, dentro das terras indígenas. E, claro, a gente discute ali também a implementação da PNEGAT em alguns territórios. Estamos com um projeto de roças comunitárias, né, de apoio a essas iniciativas que são praticadas pelos indígenas para garantir tanto a segurança alimentar, né, quanto à geração de renda para essas comunidades.
Ministra, eu queria voltar num assunto aqui. A senhora falou um pouco sobre o marco temporal, né, e como isso preocupa o Ministério, que é uma questão muito importante para vocês. No ano passado, em 2023, houve aí 8 territórios demarcados, né? Queria saber, esse ano há uma expectativa de novos territórios. Queria saber se esses territórios que estão previstos para esse ano estão fora dessa questão do marco. Como é que tá essa perspectiva de novas demarcações para esse ano?
Então, a gente assinou 8 ano passado e 2 esse ano, né? Então, nós já temos 10 territórios homologados pelo governo Lula, né? É importante dizer que em 10 anos foram 11 territórios indígenas homologados no Brasil, né? Em 10 anos foram 11. E agora, em um ano, nós homologamos 10. É pouco para o tamanho, né, do passivo que existe, né, para o tamanho da demanda. Nós temos muitas áreas ainda a serem demarcadas, né, a serem homologadas, né? Nós temos, nós homologamos essas 2 agora, ficaram 4 ainda pendentes, né? E estamos nessa articulação mesmo com o próprio presidente, com a Casa Civil, para que a gente possa assinar ainda esse ano, né? Na reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, que aconteceu semana passada, e foram feitas essa assinatura das 2 áreas, o presidente Lula falou ali para todo mundo, né, que vai fazer um diálogo com os governadores dessas 4 áreas, né, para que a gente possa assinar e não provocar outros conflitos. Né, porque hoje, né, tem conflito já nessas áreas e outras que não estão também ainda nessa fase, né, mas que a gente precisa ter também esse compromisso, essa responsabilidade de fazer esses diálogos e a gente fazer uma assinatura que, de fato, possa garantir essa entrega do território. E esse diálogo é exatamente para a gente levar o INCRA, né, para o INCRA também ver as áreas que possam ser disponibilizadas para essas pessoas que vivem nos territórios indígenas, né, e precisarão ser retiradas, porque a maioria dessas que ficaram na pendência, elas têm muitas pessoas vivendo dentro dessas áreas, né? Então, se você homologa e não imediatamente não faz essa remoção das pessoas, né, destinando a outras áreas, a gente vai continuar ali com o conflito, né? Então, nós estamos nesse diálogo já com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o ministro Paulo Teixeira, né, com o INCRA, para que a gente possa olhar as áreas que tem nessas regiões e a gente fazer a homologação e fazer também a destinação correta, né, e das pessoas que precisarão ser removidas dessas áreas.
Só para a gente localizar quem nos ouve e quem nos assiste, ministra, essas 4 áreas, onde é que elas estão, essas que estão no radar?
Nós temos 2 em Santa Catarina, né, que é o território indígena Morro dos Cavalos, do povo Guarani-Imbiá, e o território indígena Todimbu, que também é lá em Santa Catarina, né, então são 2 em Santa Catarina. Tem uma na Paraíba, que é do povo Potiguara, né, no território indígena de Motimó, que abrange ali 3 municípios, né, que é Marcação, Rio Tinto. E 3. E a outra é em Alagoas, né, que é do povo Cariri-Chocó, lá no município de Palmeira dos Índios.
Vou consultar aqui a minha diretora para saber se eu posso chamar a rádio, que a gente tem uma pergunta gravada. Pode, Malu? Deixou. Então, vamos lá. Vamos chamar, ministra, então. Vamos falar com São Paulo, vamos falar com a Grande São Paulo, lá com a Rádio ABC. Quem mandou uma pergunta pra gente foi o Luiz Fabiano. Vamos ouvir.
Bom dia, ministra. Sou o delegado Luiz Fabiano, da Rádio ABC, FM 81,9 de Santo André, do programa Segurança em Destaque. E gostaria de saber quais medidas estão sendo tomadas pelo Ministério, tendo em vista que o número de mortes de Yanomamis continua alto.
Bom, eu preferia falar com você sobre São Paulo, né? Yanomami, eu já falei bastante aqui hoje, então. Verdade. Já citei várias das medidas que estão sendo tomadas, que nós estamos fazendo, né? Né, estamos aí com várias ações ali, tanto na saúde, com aumento de profissionais dentro do território, com a reforma da Casa em Boa Vista, com a construção de postos de saúde, né, que é feito pela SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. Quero até aqui ressaltar o trabalho, né, do meu parente Veib Tapeba, lá do Ceará, que é hoje o secretário nacional da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que assume ali com muito compromisso também, né, essa questão do Yanomami e conseguiu garantir, né, também mais recursos para a saúde indígena no Brasil. E lá no Yanomami vale dizer também que a gente conseguiu esse crédito extraordinário, né, essa medida provisória assinada pelo presidente Lula, né, no valor de 1.200.000, para que a gente possa implementar essas ações que a gente está agora no planejamento para 2024, né? E então, do Yanomami é isso, né? Mas quero aqui também deixar meu abraço para São Paulo, esse estado que me elegeu deputada federal. Estive ontem com representações, né, de São Paulo, de várias cidades, de vários territórios, né, do estado de São Paulo, lá no Ministério dos Povos Indígenas, conversando exatamente sobre, né, as políticas públicas em São Paulo, né? É, nós temos esse ano aqui no acampamento Terra Livre a maior delegação indígena de São Paulo participando. Geralmente vinham em número de 100 pessoas, 150, e agora tem mais de 500 indígenas da região, né, aqui no acampamento Terra Livre. E a gente fazendo esse diálogo também permanente ali para a gente, né, discutir junto e pensar como que a gente pode avançar ali também com ações que garantam, né, esse acesso às políticas públicas no estado.
Bom, ministra, a senhora sabe que quando as pessoas perguntam muito de Yanomami, eu acho que para o Brasil, apesar de não ser um assunto novo, eu acho que aquelas cenas do ano passado, né, e a atuação do governo ali tão prontamente, eu acho que isso ficou meio que no coração das, sim, pessoas, né? Então esse é um assunto que sempre volta, acho que por isso, porque ficou na memória, né, dos brasileiros essa preocupação, né? Talvez muita gente ainda não conhecesse a situação lá naquele, uhum, território, né? E eu acho que no ano passado, com toda a atuação do governo e com tudo que a gente viu, acho que ficou isso. Essa coisa no coração, uhum, né, dessa preocupação constante com esse território.
Quero te... Não, e é bom, né? E é bom que todo mundo realmente fale e continue falando, mostrando, porque também mostra esse Brasil indígena, né? Verdade. Mostra que as pessoas estão se preocupando. Atentas. É melhor que pergunte, é melhor que, né, que demonstre essa preocupação do que deixe permanecer na invisibilidade, né? E o que nós estamos fazendo realmente traz sempre para a pauta também. É importante a gente falar sempre dessas ações, né, que estão em curso.
É isso. Quero te agradecer de novo. Boa sorte sempre aí no Ministério dos Povos Indígenas. Parabéns pelo mês dos povos indígenas, né? Pelo dia 19, por toda a luta, por tudo que a senhora representa aí, para o seu povo. E é isso. Bom dia, ministro. Chega ao fim. Quero agradecer também a todos os colegas que fizeram o programa de hoje comigo. A gente se vê na semana que vem. Obrigada e até uma próxima.